E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, eu voltei. Pessoal, antes de tudo, quero pedir desculpa pra vocês, tá? Porque, meu Deus, acabei fechando outro podcast sem finalizar. Porque passou muito tempo, passou demais. Quero que contei essa história com muitos detalhes, então acabou passando dos 30 minutos. Falei, meu Deus, que isso? Vamos fazer uma parte 2, porque muita coisa pra escutar. Então, pessoal, tô aqui de volta. Então, como vocês sabem, eu comentei pra vocês, né, do Caçarão. Então, pessoal, fui almoçar normalmente lá, porque, pra lembrar, né, eu gostava muito da comida lá. Pessoal, cheguei lá, chegou o garçom, me deu um menu, pedi meu prato e tava esperando lá. Pessoal, se imagina numa mesa, à frente sua coloca mais 3 mesas. A Cleide tava lá. Eu, praticamente, quando levantei o rosto pra cima, olhei e era ela. Ela foi lá e olhou pra mim. Falei, meu Deus, como que é possível que ele esteja aqui? Lembrando que já tinham se passado mais de 10 anos. Eu olhei pra fora, olhei pra eles. Eu vi ela, que ela me reparou. Eu peguei o menu, que o menu era gigante. O cardápio. E tampei minha cara. Pessoal, do nada eu escuto um som. Placa. Em cima da minha mesa. O que que ela tinha feito? Tinha colocado o prato em cima da minha mesa. Ele falou pra mim assim: Oi, Alfredo, tudo bem? E eu achei, nossa, Cleide? Nossa, Cleide, tudo bem? Nossa, quantos anos, quanto tempo? E aí, como você tá? Ah, isso. E ela me fala, né? A Cleide, ah, isso que eu queria saber de você, me conta. Eu falei, nossa, Cleide, me desculpa, mas eu tô saindo agora deste momento aqui. E o que que acontece? Eu tô com um imprevisto, tenho que trabalhar. Mas qualquer dia podemos conversar, nos batemos por aí, tá bom? Eu tô indo embora. Eu me levanto, chega o garçom com o meu prato que eu tinha pedido. Ele fala pra mim: Bom apetite, senhor. É isso mesmo? Qual cerveja você vai querer? Ah, meu Deus. Pronto. E aí começou eu e a Cleide conversando. A Cleide começou a me contar da família dela, da irmã, dos negócios. E como que ela tava profissionalmente no trabalho. Ela estava super bem e me contando as coisas. Não conversamos nada sobre nosso relacionamento de muitos anos atrás. Nunca entrou no assunto. Por último, eu falei para ela assim: Nossa, que bom, fico muito feliz, cliente. Eu já tinha acabado meu almoço e não estava querendo ir embora. E falei para ela: Tchau, tô indo. Se cuida, tá? Ela veio e falou para mim assim: Deixa eu te perguntar uma coisa, você tá namorando? Eu falei pra ela, naquela época eu tava ficando com uma menina, sabe? Mas eu não queria, sabe? Eu não queria falar. Então eu falei pra ela, sim, eu tô praticamente quase casando. Eu tenho minha namorada aí, estamos vendo certinho nos horários aí pra ver. Mas ano que vem eu acho que já vai estar tudo pronto. E você, Cleide? Ela falou pra mim, ah, eu tô enrolada. Eu falei, ah, tá bom então. Agora tá vindo embora, ela me fala assim, então, mas me passa seu contato, me passa seu número pra te ligar. Pessoal, naquela época já existia o WhatsApp, então por isso que as pessoas pediam o número do outro, tá? Aí eu falei pra ela: Não, Cleide, não tem como eu te passar meu número, por quê? Porque esse número aqui é da empresa, então eu sou de trabalho. Eu vou comprar um número novo pra mim, aí eu te passo, tá bom? Eu te mando por e-mail. Aí ela falou pra mim: Mas qual e-mail? Seu e-mail não é aquele mesmo que você usava do Yahoo? É isso mesmo, então eu te mando por lá, tá bom? Me despedi da Cleide e fui embora. Aí pronto, falei pra mim, é a última vez que eu vejo ela. Pessoal, só pra resumir, tinha se passou 10 anos, vocês não vão pensar que eu tava evitando ela por causa que eu gostava dela. Não, eu e ela já tinha acabado muito tempo, isso já, essa separação tinha acabado. Só que eu não queria ter um contato mais com ela. É muito comum isso, sabe? De eu não querer ter contato com uma pessoa que eu já tive um relacionamento. Por quê? Porque eu não quero atrapalhar a vida de ninguém e eu não quero que me atrapalhem também, sabe? Isso eu vou contar em outro podcast. Então, pessoal. Na época eu estava trabalhando num hospital, e nesse hospital, nesse mesmo dia que aconteceu uma coisa, estava tendo uma reunião dentro do hospital xingando todo mundo, informando que os médicos do hospital estavam usando o hospital como caixa postal, ou seja, para receber conta, para receber carta, para receber coisas que não queriam receber em casa, elas estavam recebendo, como fala, no hospital. E eu era o único que não recebia coisa no hospital, no endereço, então eu, tipo, que era o protegido, nem né? Todo mundo já era ovelha negra. Aí acabou acontecendo que, naquele dia da reunião, chega uma encomenda pra mim. No hospital. Aí pronto, eles vêm me entrar. Eu falei, meu Deus, quem que me enviou uma coisa se ninguém entendeu isso daqui? Pessoal, era uma carta da Cleide. Quando eu abro a encomenda, era uma caixinha. E a caixa era a caixa do casamento dela. Era o convite do casamento dela. Uma caixa decorada com tudo isso aí. Só lembrando uma coisa, só meus convites de noivado, do meu segundo e terceiro noivado, foram caixas de madeira também. Eu tenho meus convites até hoje de noivado. Eu guardo eles, mas vocês não vão pensar porque eu tô apaixonado. Não, eu guardo eles porque é uma lembrança bonita, sabe? Entendeu? Mas sim, eu tenho, foram convites também assim de madeira. Então, era o convite de casamento, voltando, né, pra história, era o convite de casamento dela, da Cleide. Da Cleide com o rapaz que agora esqueci o nome, qual que era o nome dele. Só que eu tava vendo, era um convite bem bonito. Eu não sei como ela me achou, deve ter sido pelo Facebook, né? Eu acredito que na época, né, que eu tinha feito, então, creio que tenha sido isso. Então, mas pronto, tava lá o convite de casamento. E atrás do convite de casamento tava escrito o seguinte. Tava escrito bem claro, né? Tava escrito lá, por favor, quero te ver uma última vez. E eu, tipo, sabe, fiquei meio assim, nossa, mas como assim? Tava o convite para eu ir lá no casamento dela, e tava escrito lá com caneta Bic. Falando, né? Por favor, venha, quero te ver a última vez. E com o endereço de um local, sabe? Na cidade onde ela ia casar, tá? Muita gente quer saber onde ela casou. Essa cidade eu vou falar onde ela casou. Ela casou na cidade de Pouso Alegre, tá? E ela praticamente, sabe? Ela mandou e estava esperando uma resposta. E eu, pessoal, vou falar para vocês. Muita gente brinca comigo que isso parece uma música que acredito que vocês já tenham escutado já. É uma música assim, aqui no Brasil, é uma música sertaneja, né? Até eu salvei aqui para vocês escutarem. Vou colocar um trechinho aqui para vocês escutarem, tá? Só para vocês escutarem a parte que vocês entenderem da história da carta. Então, pessoal, foi praticamente isso. Quem conhece a música deve entender o que eu tô querendo dizer. Foi uma coisa assim que foi praticamente isso. Ela falou que queria me ver a última vez, que precisava me ver e colocou o endereço lá para me encontrar. Não era na cidade de Pouso Alegre onde eu me encontrei, uma cidade antes e tinha data e hora, que era um dia antes do casamento. Muitos de vocês devem se perguntar, e muitas pessoas que já sabem essa história me perguntaram, né? O que que eu fiz? Se eu fui lá. Pessoal, nunca pensei no casamento, entendeu? Por quê? Porque, pessoal, olha, pra que eu vou no casamento da minha ex? Entendeu? Pra quê? Pra que motivo? Pra quê? Pra estar incomodando o noivo? Às vezes o noivo nem me conhece, mas chega um cara lá do nada que não se parece com ninguém
E tipo, ué. Aí vai falar, quem que convida esse cara? Quem que é essa pessoa aqui? Entendeu? Então, pra quê? Eu nunca pensei em ir e também não fui no convite dela. Não fui. Não fui mesmo, porque não sei se ela já tinha acabado há muito tempo e outra coisa, eu acho que ela merecia um pouco de respeito também. Então, eu não fui. Eu acabei não indo. Vocês devem se perguntar aqui o que aconteceu. Ela casou. Ela casou naquela época. Eu fiquei muito feliz por ela ter casado. Fiquei muito contente. E eu não tive mais notícias dela. Eu nunca mais vi ela. Eu nunca mais vi ela pessoalmente em toda a minha vida. Isso que já se passaram muitos anos, muitos, muitos anos. Muitos anos mesmo. Quando eu tô falando muitos anos, décadas. E a única coisa que eu sei, por causa de amigos, né? Porque geralmente, claro, você tem amigos em comum, né? Nós tínhamos um amigo em comum que era uma engenheira, que hoje em dia ela trabalha em Campinas. E ela me contou, né, que ela teve um filho. Ela tem um menino, né, com um rapaz que casou e colocou o nome do menino de Alfredo. O nome do menino, do filho dela, chama Alfredo. Então, pessoal, isso eu deixo para vocês pensarem por que que ela colocou esse nome. Eu, como eu falei para vocês, eu não tenho, tipo, eu não tenho nada assim a declarar sobre isso, entendeu? Apenas como eu falei, contei essa história porque uma pessoa muito importante da minha vida que sumiu, desapareceu e aconteceu tudo isso que eu falei para vocês, né? Que me marcou muito e me transformou. Espero que ela esteja muito bem, espero que ela esteja junto com a família, né? O sonho dela, ela sempre teve três sonhos. Um dos sonhos era sempre, ou seja, ter a casa própria dela, que ela já tinha quando eu conheci. O segundo sonho dela era ter ou seja, aumentar o conhecimento dela, né? Concurso, pós-graduação, tudo, até ela queria uma época fazer um mestrado. E na época que eu tava com ela, ela já tava fazendo isso, porque ela tava fazendo toda essa especialização no Unicamp. Eu acompanhava ela nos finais de semana lá no Unicamp. E terceiro, ela queria ter uma família. Então, ela conseguiu tudo isso. Não fui eu que cumpri os sonhos dela, mas ela conseguiu. Então, fico muito feliz por isso. Espero que ela esteja bem. Não sei se ela continua casada, não sei nada do menino, não sei nada. Como eu falei para vocês, mas espero que seja bem. Já se passaram muitos anos, né? Esse menino não é mais um menino, já é um moço. Então, espero que esteja bem. Três curiosidades só para finalizar, para nos dar um pouco de risada. Risada é da última curiosidade, mas as outras não. A música favorita dela, que, como eu falei para vocês, ela adorava a banda Roupa Nova, né? E a música favorita dela, que ela me ensinou a cantar, me ensinou a gostar, uma música chamada Um Sonho a Dois do Roupa Nova, que eu vou colocar um pouquinho para vocês escutarem. Então, pessoal, vocês escutaram uma parte aí, né? A música chamada Um Sonho a Dois, da banda Roupa Nova, né? Que foi uma banda que, como eu falei pra vocês, eu hoje em dia gosto demais, tá entre minhas favoritas. Já fui em três shows dele. Nunca fui com a Cleide. Sempre combinamos pra ir, mas naquela época era meio difícil porque era muito longe, né, da cidade dela. Então nunca dava certo por causa do trabalho. Aí, hoje em dia não, hoje em dia já fui em três vezes, já em três shows deles. A segunda coisa curiosa, que é assim que vocês vão dar risada, Eu já quase botei fogo no apartamento dela. Como que aconteceu isso? Um dia eu cheguei muito tarde. Eu passei o final de semana com ela, né? Cheguei muito tarde e ela me deixou dormindo e não me levou para Campinas para ir junto com ela na pousada dela. Acabou que eu acordei, fui tomar café e ela demorou muito porque ela tava resolvendo umas coisas lá. E eu tava morrendo de fome. E eu falei, ai, tenho que esquentar alguma coisa aqui. E pessoal, eu sou um. Sinceramente, eu não entendo nada de cozinha. Eu nunca cozinhei na vida. Nunca. Mas vocês vão pensar, não é que não quis aprender, é por causa que eu nunca tive tempo. Acabou acontecendo que eu vi que na geladeira tinha linguiça, aquelas linguiças, sabe, toscana. E estavam congeladas. Aí eu falei, não, então vou fritar isso aqui. O cabeção aqui que tá falando pegou a linguiça, tô congelada. E começou a fritar. Vocês já imaginaram o que aconteceu, né? Pessoal, começou a dar fumaça até no teto. Eu não tinha nem notado, porque naquele dia tava tendo um jogo da semifinal da Sub-20 e eu tava assistindo e na torcida, né? Quando eu vejo que tá saindo fumaça da cozinha, eu falei, como assim? Pronto, começou a chegar fumaça até no, na, até no teto e começou a pegar fogo a linguiça. Começou a pegar fogo a frigideira. E fiquei desesperado, falei, meu Deus, que isso? Que eu fui lá, eu apaguei o fogão, primeira coisa. Peguei a frigideira e joguei na pia. Meu Deus, tava um cheiro horrível de queimado dentro da casa. Horrível. Aí abri todas as janelas do apartamento para poder tirar esse cheiro. Quando a Cleide chegou, falou pra mim, começou a cheirar e falou assim: Nossa, mas que cheiro que é esse? Aí eu falei: Ah, eu acendi um cigarro. Tava fumando. Quem me conhece sabe que nunca na minha vida acendi um cigarro. Nunca, nunca coloquei um cigarro na minha boca. Então, para vocês verem, então, essa é uma parte, como posso falar, engraçada, né? Então, pessoal, tem mais coisas, né? Que, tipo, assim, vivemos nos relacionamentos, né? Eu e ela temos muitas coisas icônicas que aconteceram entre nós. E foi, como eu falo para todo mundo, todo relacionamento tem uma parte boa, uma parte ruim. É impossível ter sido tudo ruim, entendeu? Por quê? Porque senão, não ia ter. Senão você não tivesse ficado com a pessoa, não ia ter os momentos bons. Entendeu? Tudo sempre varia. E uma coisa que eu posso falar é que eu fico muito feliz. Não sei como ela tá, como eu disse. Mas pra última vez que eu soube, fiquei muito feliz que ela esteja bem. E eu tô feliz como eu tô agora. E essa aqui é mais uma história, pessoal. Mais uma história pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E desculpem como ficou tão longo, tá? Eu vou contar a história da Michelle depois. Espero que tente, como fala, resumir um pouco, né? Porque toda história é difícil de resumir, né? Mas é isso, pessoal. Ah, pessoal, olha, lembrei. Tinha mais uma coisa para contar para vocês. Tinha. Então vamos colocar como face bônus. Eu vou fazer um podcast mais para frente chamado Coisas que eu nunca saberei. Que são dúvidas, coisas que aconteceram na minha vida que nunca vou saber, porque eu nunca perguntei e porque eu nunca quis. Eu nunca acabei indo atrás da resposta, entendeu? Vocês lembram, né, que eu contei para vocês agora, né, sobre o nosso término de mim e da Cleide, que ela acabou terminando comigo e praticamente a me dispensou. Eu aceitei e fui embora, né? E ela. Tipo, como eu falo pra vocês, eu me senti meio que humilhado, entendeu? E acabei decidindo virar a cara pra ela e nunca mais saber disso, né? Pessoal, depois disso que aconteceu, que eu fui na cidade dela, que eu contei pra vocês, se passou 30 dias exatamente. Por que eu sei que se passaram 30 exatamente? Porque quando aconteceu isso foi no final do mês, no dia 30, e no outro 30 do outro mês, que eu tinha voltado de viagem, porque quando eu e ela terminamos, eu acabei viajando pra fora. E eu fiquei quase 30 dias, foi total 15 dias, isso, 15 dias. Aí voltei e no dia 30 chegou um e-mail para mim. Eu lembro ainda, chegou no meu e-mail antigo, que é o Hotmail. E no e-mail ela escreveu assim: Estou arrependida. Por favor, venha ficar comigo. E o endereço da casa dela. Por que que acontece? Lembra que eu falei para vocês que ela morava numa rua chamada Rua 7 de Setembro. Por algum motivo, ela saiu de lá e foi para outra casa, mas eu não sabia por quê. E nunca soube por quê, entendeu? Sendo que a casa era a casa dela, né? E eu nunca fui lá. Nunca fui lá, nunca fui lá. Porque aquele orgulho, né? Porque tinha acontecido. Eu não fui lá, não fui naquele endereço. Nunca soube se foi ela mesma quem fez essa mensagem, mas era o e-mail dela. E quando encontrei ela, 10 anos depois, que eu contei para vocês aqui no restaurante, eu não perguntei isso para ela porque eu esqueci, porque tinha se passado 10 anos. Depois eu fui me lembrar, depois do convite de casamento, eu lembrei: puxa vida, por que eu não perguntei isso se foi ela mesma? Por que ela queria, porque ela me mandou isso? E vai fazer uns 2 anos que eu tenho uma coisa para vocês que eu vou contar um segredo que quase pouca gente sabe. Eu sempre sonho. Toda vez que eu vou deitar, vou dormir, eu sonho com alguma coisa. Isso vem desde criança. Eu nunca teve uma noite da minha vida que eu deitei e eu dormi e não sonhei alguma coisa. Sempre eu sonho. São os sonhos mais absurdos, são os sonhos mais normais, mas sempre sonho alguma coisa. E eu tive um sonho que eu tava num resort, sabe? Que tinha parque, tinha um monte de coisa, e tava lá com meus pais. E nem sei que eu tava falando com meus pais, eu tava discutindo com meus pais, não sei por quê, não sei por que tinha atração, não sei, por alguma coisa estávamos brigando. E a Cleide vem, aparece a Cleide, irmã dela, a irmã com o marido, e ela com o marido, e os pais dela, e ela vem e me cumprimenta. E eu fui lá, cumprimentei ela, minha mãe ficou muito feliz de ver ela, cumprimentou, e assim, cumprimentou ela, e ela falou pra mim: nossa, como você tá? Eu falei: oi, e aí? Cumprimentei o marido dela, cumprimentei a família, tudo, né? E foi passando o tempo. E do nada eu tava andando em outro lugar, numa parte do setor de lojas, e ela me encontra, ela me puxa do braço e fala: vamos aqui. E começamos a aprontar o que nós aprontávamos antigamente, né? Quando nós saíamos. Apronta em que sentido? Das coisas que nós fazíamos nas lojas, sabe? Ah, era muito engraçado. E do nada eu lembro que nós estávamos num lago, ou seja, tinha uma pileta, né? No lago. E eu pergunto pra ela, e falo assim pra ela assim: Cleide, deixa eu aproveitar aqui. Deixa eu contar. Você lembra quando nós terminamos? Você me mandou um e-mail para ir na sua casa com um endereço diferente. Por que você me mandou isso? Era para nós voltar? Será que era isso mesmo? Eu pergunto para ela no sonho, né? Aí ela vai lá, vem me contar. Pessoal, na hora que ela vai me contar, a Pitty me acorda. A Pitty pula em cima. Ela não pula na minha cama, né? Mas ela começa a arrastar com as patinhas e bater na cama para eu levar ela para passear, para ir no banheiro. Então, pessoal, agora sim, finalizei. Já contei essa história bônus e finalizei. Então, essa aqui é a história da Cleide. Como eu falei, espero que ele esteja bem. E assim, e é mais um mistério que eu nunca saberei. Vou deixar um podcast só para isso. Mistérios que eu nunca saberei a resposta. Falou, pessoal. Boa noite. Vocês sabem que amo todos vocês. Um beijão.